Olá, eu sou Chico Almeida e esta é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
Vamos abrir o programa dessa semana com a informação de que a Contag vai retomar com muita força a luta para estender o seguro-desemprego para o período da entressafra. A Voz da Contag também tem notícias importantes sobre o lançamento do Fórum da Educação do Campo e sobre a campanha mundial contra a fome.
Chico, a edição dessa semana também fala da luta do movimento de combate à corrupção eleitoral para que as regras da lei da ficha limpa valham para as eleições desse ano. E a gente tem também novidades sobre o aumento da procura por produtos orgânicos e as novas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa do Acre para substituir as técnicas da queima e da derruba.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A Contag vai intensificar a luta pela ampliação do seguro-desemprego. O objetivo é gerar renda para os assalariados e assalariadas rurais no período da entressafra.
Os trabalhadores e trabalhadoras rurais ficam à mercê da baixa oferta de emprego no campo durante esse período. Esse problema não é novo e ficou evidente nos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho em setembro. A repórter Suzana Campos conversou com o secretário de assalariados e assalariadas da Contag, que comentou sobre essa situação.
Uma amostra divulgada na segunda quinzena de setembro pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, revelou que na área rural, o saldo entre contratações e demissões ficou negativo em mais de 11 mil postos de trabalho em comparação com o mês anterior. Infelizmente, a Contag prevê que esses números não devem melhorar até meados de novembro. Diante desse cenário, o movimento sindical do campo vai retomar as cobranças para que o governo federal adote medidas concretas para diminuir os efeitos da sazonalidade durante os períodos da entressafra.
Uma das reivindicações nossas é a extensão do seguro-desemprego para o trabalhador na entressafra, né? Já que a maioria deles trabalha com o contrato de safra e o contrato de safra não permite a liberação do seguro-desemprego. O governo tem que se preocupar com isso. É muito grande o volume de trabalhador que está saindo num período tão curto, de avaliação tão curta.
O secretário de assalariados e assalariadas da Contag também reivindica ações de qualificação profissional e a criação de programas de alfabetização para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Antônio Lucas defende ainda que o Estado cumpra a sua missão de garantir proteção social para os cidadãos.
Então, esse sistema público de emprego, ele deveria se preocupar com a vida do trabalhador como um todo, não só com o momento que ele está trabalhando.
Segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, os setores produtivos ligados ao café, leite e carne são os que mais sofreram com a diminuição do emprego em setembro.
A voz da Contag. A voz e a vez do trabalhador rural.
Patrícia, o Fórum Nacional de Educação, do qual a Contag faz parte, solicitou audiência com o ministro da Educação, Fernando Haddad. O objetivo é discutir temas importantes para os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
É isso mesmo, Chico. A ideia é que o ministro atenda o grupo até o dia 15 de outubro, antes da realização do ato político que vai ocorrer no dia 4 de novembro em Brasília. A gente vai saber mais detalhes com a repórter Daniele Santos.
A comissão provisória criada para discutir a organização do Fórum Nacional Permanente de Educação do Campo, decidiu durante reunião realizada na terceira semana de setembro, agendar uma audiência com o ministro da Educação, Fernando Haddad. A intenção é garantir apoio para duas demandas do movimento. Uma delas é a assinatura do decreto presidencial que orienta que os estados e municípios possam regulamentar as diretrizes operacionais da educação do campo. A outra trata da inclusão de um capítulo específico para a educação rural no Plano Nacional de Educação, que vai para o Congresso Nacional. Quem fala da importância da aprovação dessas pautas é o secretário de Políticas Sociais da Contag, José Wilson Gonçalves.
Esse ponto aí do decreto presidencial foi uma conquista do Grito da Terra. Questão do capítulo no Plano Nacional de Educação também foi uma conquista do Grito da Terra, mas, no entanto, na medida em que a Contag ela é uma entidade muito respeitada dentro do fórum e era uma demanda da Contag, o fórum incorporou essa demanda dentro e esse passa a ser um ponto central em que o fórum vai estar incorporando e vai estar tentando pleitear e fazer com que isso aconteça ainda este ano.
O Fórum Nacional Permanente de Educação do Campo é uma articulação permanente constituída por diversas organizações da sociedade civil. Além do movimento sindical do campo, participam membros da comunidade acadêmica e representantes de outros movimentos sociais. Segundo Zé Wilson, a mobilização vai trazer a oportunidade de debater os avanços e as necessidades de reformulação do ensino para o meio rural do país.
Apesar dos vários avanços e conquistas que nós já tivemos nessa temática, nós achamos por bem criar um fórum nacional, que esse fórum seria o espaço dessas organizações para que elas pudessem estarem discutindo, consensuando grandes propostas, grandes temas, no sentido de consolidar a criação da Política Nacional de Educação do Campo.
O lançamento do fórum será no dia 4 de novembro em Brasília, aproveitando a realização do Encontro Nacional do Pronera, que vai ocorrer entre os dias 3 e 5, também na capital federal.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Chico, você sabia que a CONTAG participa do movimento de combate à corrupção eleitoral?
Claro que sim, né, Patrícia? O movimento está trabalhando nesse momento para garantir a constitucionalidade da lei da ficha limpa. A repórter Verônica Tosi tem as informações.
A CONTAG e dezenas de outras entidades que integram o movimento de combate à corrupção eleitoral protocolaram no Supremo Tribunal Eleitoral, na penúltima semana de setembro, um manifesto em favor da constitucionalidade da lei conhecida como ficha limpa.
Verônica, quem é que está assinando esse manifesto mesmo?
Patrícia, o documento traz assinaturas de juristas de renome nacional, além de representantes de 36 entidades sindicais de diversas categorias profissionais. No manifesto, as entidades alegam que a lei não tem caráter punitivo, mas de proteção das instituições políticas. Em outro trecho, o texto defende o direito político que a sociedade tem de fixar critérios de elegibilidade, desde que este seja remetido à Constituição, como é o caso da norma em questão.
E a assessoria jurídica da CONTAG, Verônica, também está acompanhando esse assunto?
Sim, Patrícia. A CONTAG está engajada na luta de combate à corrupção eleitoral desde o início. E a assessoria jurídica da entidade esteve presente no ato de entrega do manifesto. Além de promover debates sobre o tema da ética na política, as entidades que compõem o movimento de combate à corrupção eleitoral participaram ativamente do processo que criou a lei da ficha limpa.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
Patrícia, CONTAG é aliada de primeira hora da campanha da FAO contra a fome. A FAO é o órgão das Nações Unidas que cuida de questões relacionadas à agricultura e alimentação.
É verdade, Chico. A meta da campanha é recolher 1 milhão de assinaturas no mundo todo. A reportagem da Verônica Tosi explica como participar e o que se espera dessa campanha.
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, mais conhecida como FAO, divulgou recentemente que 1 bilhão de pessoas passa fome no mundo. Mais da metade encontra-se no meio rural de países da América Latina, África e Ásia. Por esse e outros motivos, a FAO lançou uma campanha mundial para recolher 1 milhão de assinaturas e entregar o documento na Assembleia da Organização das Nações Unidas, a ONU, em meados de outubro. O objetivo é garantir o comprometimento dos chefes de Estado na busca de uma solução para esse drama global. A CONTAG já aderiu à campanha. O presidente Alberto Brock destaca que para reverter esse quadro é preciso que os países ricos tomem decisões políticas mais eficazes para eliminar a fome e a miséria no mundo.
Não basta apenas fazer campanhas de alimentos. É necessário ter política pública nos países, fortalecer a reforma agrária, fortalecer a agricultura familiar, as políticas públicas, a soberania alimentar, no sentido que os países sejam autônomos, sejam soberanos para encontrar formas de produzir os seus alimentos. Nós entendemos que esses são caminhos importantes para combater esse mal que envergonha a todos nós.
Quem quiser aderir à campanha pode acessar o site da CONTAG para assinar o documento. Digite www.contag.org.br. A petição encontra-se uma tela auxiliar, também conhecida como pop-up. Segundo Alberto Brock, embora o prazo da campanha já esteja se esgotando, a orientação da CONTAG é que todas as federações e sindicatos recolham o máximo possível de assinaturas. O dirigente espera que o Brasil tenha uma participação expressiva nesse 1 milhão de adesões em todo o planeta.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Chico, e a mudança nos hábitos alimentares da população brasileira faz com que o mercado de orgânicos ganhe a preferência.
É isso mesmo, Patrícia. Essa realidade cria uma grande oportunidade para a agricultura familiar ampliar sua atuação e passar a abastecer esse nicho de mercado. A repórter Suzana Campos conversou sobre esse assunto com uma produtora do Paraná e com o secretário de Política Agrícola da CONTAG, o Antoninho Rovares.
Os produtos orgânicos não têm aparência bonita como aqueles cultivados com agrotóxicos. Eles também dão um pouco mais de trabalho na hora do cultivo e, por essa razão, são um pouco mais caros. Mas a busca por uma alimentação saudável tem feito com que a demanda pelos orgânicos cresça a cada ano. O meio ambiente também agradece pelo manejo mais equilibrado do solo, da água e a eliminação de uso de produtos químicos. A dona Célia Maria Rípica, agricultora familiar de Mandirituba, no Paraná, reconhece que a produção de orgânicos é um pouco mais trabalhosa, mas os resultados são compensadores.
Por exemplo, nós aqui, nós não temos outra fonte de renda. Somos em 6 pessoas, né, que trabalhamos na chácara e tiramos tudo daqui da chácara. Então já é compensador você fazer uma coisa e saber que é um pedaço pequeno, sendo que o convencional tem que plantar 4 vezes mais para ter um retorno do que do tamanho da terra que a gente tem aqui.
O relato da dona Célia é comprovado pelos preços dos produtos nas feiras e mercados. O brócolis orgânico, por exemplo, custa R$ 2,50, enquanto o convencional é encontrado por 80 centavos. A diferença é grande, mas o mercado é garantido. E de olho nesse mercado, o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, alerta os agricultores e agricultoras familiares de todo o Brasil para a necessidade de se organizar em cooperativas.
A melhor maneira da organização dos agricultores é através do cooperativismo, fazendo com que os interesses de cada um se multipliquem e possa gradativamente estar aumentando a oferta dos produtos orgânicos para atendimento à demanda do mercado.
O secretário também disse que hoje em dia o consumidor está optando pelo consumo de orgânicos não apenas pela saúde, mas também pelo respeito que a produção tem em relação à natureza, o chamado consumo sustentável.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Nesse período de seca, as queimadas estão provocando uma série de problemas, tanto no campo como nas cidades, né, Chico?
É isso mesmo, Patrícia, mas os pesquisadores da Embrapa Acre desenvolveram alternativas para o uso de fogo na agropecuária. O repórter João Paulo Biagi dá mais detalhes.
O fogo é uma das mais antigas práticas usadas nos sistemas de produção para facilitar a limpeza da área e por tornar a terra mais fértil. Contudo, neste período de maior estiagem, tal prática se torna perigosa, porque causa incêndios de grandes proporções. Pensando nisso, a Embrapa Acre desenvolveu soluções tecnológicas para evitar o fogo nas atividades agrícolas e pecuárias.
Quais são as alternativas desenvolvidas pela Embrapa, João Paulo?
Chico, segundo a Embrapa Acre, o uso de leguminosas como a mucuna preta é uma das alternativas ao sistema de derruba e queima. O cultivo da planta ajuda na proteção contra os processos erosivos, adiciona nitrogênio orgânico ao solo e auxilia no combate a ervas daninhas.
João Paulo, quais são as outras alternativas que a Embrapa do Acre apresenta para os agricultores e agricultoras familiares?
Outra solução é a trituração da capoeira, que serve de cobertura e adubo natural para o solo. Porém, o método só é possível com a utilização de um trator equipado com um triturador.
Essas técnicas já foram testadas em algum lugar?
Sim, Chico, essas alternativas já são adotadas em alguns estados da Amazônia. Segundo a Embrapa, os resultados são positivos e animadores.
Maravilha, João Paulo. Na próxima edição da Voz da CONTAG, nós vamos conversar com técnicos da Embrapa do Acre e ouvir os resultados dessa experiência da boca dos próprios agricultores e agricultoras familiares da Amazônia.
E vamos encerrar o programa dessa semana com uma moda de viola que vem lá das Minas Gerais, Chico. Ouçam então a música Batuque de Despedida, entoada pelos violeiros Bilora, Chico Lobo, Gustavo Guimarães, Joaci Ornelas, Pereira da Viola e Wilson Dias.
A Voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
A viola é de festa, ela é.
A viola é de festa, ela é. violeiro é bom, meia dúzia é melhor.
Um violeiro é bom, meia dúzia é melhor.
Oh, mulher é diferente, eu só quero a minha só.
Oh, mulher é diferente, eu só quero a minha só.
Até logo, meus companheiros, até logo, até um dia, até um dia, até uma hora.
Até uma hora.